Seja bem-vindo a mais um episódio do Excepcionais. Eu sou Marcelo Toledo e estou hoje aqui com Anderson Franco, empreendedor com diversos empreendimentos muito bacanas. Vai contar tudo aqui pra gente. Seja bem-vindo, Anderson.
Obrigado. É um prazer estar com você aqui no Excepcionais, né? Uma honra, né? Você tem uma referência, né, para empreendedores do Brasil inteiro.
Bom, você também, conheci você através do Bruno, que está aqui até hoje, na nossa plateia de mais de 150 lugares aqui. E, pô, quando eu fiquei sabendo da sua história, achei muito legal. Falei, bom, vamos conversar com ele, que tem tudo a ver com o que eu faço, né? Um dos seus empreendimentos tem relação com saúde e tal. Mas vamos começar do começo, vamos falar da sua história, porque você teve uma ascensão importante na sua vida, né? Você teve uma você sempre teve essa vida rica que você tem hoje, com muitos empreendimentos, muitos negócios?
Não, na verdade, eu nasci num sítio, né, numa cidade bem pequena no interior de Minas, na zona rural, e morei até 14 anos, então tive uma infância bem pobre. Minha casa não tinha energia elétrica, não tinha chuveiro, não tinha geladeira, não tinha fogão a gás. E uma vida extremamente, assim, muito diferente da que eu tenho hoje, como a de milhões de brasileiros,
né? O Brasil de verdade, né?
O Brasil de verdade, né? Eu falo assim, Marcelo, depois que uma pessoa vira sucesso, todo mundo conhece pelo sucesso, né? Eu acho que o desafio de um empreendedor, um desafio nosso, é descobrir a pessoa que é sucesso, que está se preparando para o sucesso, que está num ônibus, que está numa agência bancária, que está numa loja, que está numa atendente, que é uma vendedora. Sabe, hoje...
O desafio é muito maior, né? Você sair de uma condição da onde você veio para chegar onde você chegou, a distância é muito maior de quem já teve escola boa para estudar, faculdade boa, dinheiro, pai e mãe para conseguir providenciar tudo isso, né? Muito, muito desafiador, eu imagino, que tenha sido esse seu começo, né?
Eu falo assim, acredito que a gente nasce com uma condição social, financeira, né? E a gente pode mudar isso, sabe? Eu sempre tive na minha cabeça que eu queria ser alguém, não é? Eu acho que o Brasil é um país de empreendedores, né? Eu fico encantado quando a gente se conecta com este mundo, que a gente vê o tanto de pessoas que gostam de empreendedorismo, que vibra com o empreendedorismo, e que precisam apenas de uma oportunidade, né? E eu, né, na minha infância aí, pobre, todas as etapas da minha vida, eu sabia que eu precisava de oportunidade e que eu iria me preparar para a oportunidade, porque, principalmente hoje, a gente vive um momento dos áudios acelerados, das mídias sociais, das criptomoedas, das bolsas, onde as pessoas querem fazer sucesso da noite para o dia, quer acontecer da noite para o dia. E esse acontecer, eu acho que foi para mim, eu acredito que para você, para qualquer pessoa que queira, tem um processo, tem uma aprendizagem, tem uma preparação, né? Eu acho que todos, se você quer ser um cientista, quer ser um astronauta, quer ser um bailarino de destaque, quer ser um médico de destaque, né? Em qualquer área, um atleta, é possível, com foco, disciplina, determinação e renúncia,
né? É o sucesso rápido em algumas décadas, né?
É
o sucesso rápido em algumas décadas. Quando você teve a sua infância nessa cidade que você nasceu, como é que foi o processo de você conseguir ganhar conhecimento dentro desse contexto? Você teve acesso à escola? Você teve a oportunidade de estudar?
Então, eu estudei em escola rural, né? Eu andava, né, aos 7 anos aí, eu andava em torno de 5 quilômetros a pé para ir para a escola rural, chinelinha.
Desde pequenininho.
Chinelinha Havaiana em Bornal. Depois fui fazer aí quinta série. Aí ganhei uma bicicletinha. porque já aí já era mais, já eram uns 15 quilômetros e tinha que ir e voltar, não dava para ir a pé, né? E assim, meu despertar foi que eu fiquei sabendo do Senai, e aí na cidade já mediana, de porte médio de Minas, que é João Molevade, e aí eu me preparei, fiz o teste no Senai, consegui passar.
Que era um curso profissionalizante, assim, aqueles mais...
Justamente, era um curso profissionalizante de ajustagem mecânica. Era integral, então era colégio e profissionalizante. E aí mudei para João Molevade, que é uma cidade em torno de 100 mil habitantes. E, né, aí essa foi a minha oportunidade, minha primeira oportunidade de mudança de tudo, né? De social e de uma fonte de aprendizado.
Por que que você escolheu esse curso?
Porque eu queria ter uma profissão e né, queria sair da roça, da zona rural, que era muito carente de perspectiva. Né?
Não tem oportunidades, né?
Não teria oportunidades. Né? Então, aí o Senai foi uma primeira porta. Né? A vida da gente ela é de etapas e portas. Né? Depois,
curso de quanto tempo?
2 anos.
2 anos. 2 anos que você teve que ficar numa outra cidade, que não era próximo de onde você morava, então você teve que arrumar onde viver e tudo isso, né? Como é que foi esse primeiro passo, assim? Sair de casa pela primeira vez nunca é fácil, né?
É, e aos 14 anos.
14 anos, muito novo.
E para me mudar, eu consegui, né? Precisava de uma bolsa de estudo, uma bolsa de Senai na época, para fazer estágio na Bel, porque eu precisava desse... que era meio salário mínimo, eu precisava desse para mim sobreviver, para comer, né, para ter condição de ir até o Senai, de ter um vale-transporte, né, como qualquer pessoa com condições financeiras precárias. Então era eu mesmo que cozinhava, eu que lavava minha roupa, na minha casa não tinha televisão, né, tinha só um radinho toca-fita lá que era da minha época. E era estudar mesmo e focar totalmente no que eu estava fazendo, né? Que era o Senai para ser, não é, ali, é muito bom no que eu estava fazendo, né? E eu acho que a gente conseguiu ter ter um bom desempenho no Senai. Aí fui convidado para fazer um outro estágio na Belgo, não é? E daí eu falei, não, quero ser técnico mecânico. Aí fui fazer o curso técnico.
Que era um curso, que era uma capacidade acima da que você tinha.
E já era nível gerencial. Aí foi uma outra porta grande que abriu para mim, porque aí em Molevade não tinha um curso, eu fui para Ipatinga, Minas, né, com 17 anos, fui para Ipatinga na garupa de uma moto. Né, com a certeza de que ali em busca de oportunidade, né?
Aí já é uma cidade um pouco maior.
É, uma cidade de 250 mil habitantes, né? É uma cidade ali, polo, a segunda região metropolitana de Minas Gerais.
É um polo industrial?
Um polo industrial. Ipatinga tem
que a região tipo de indústria?
Do Vale do Aço, tem a Uzi Minas, né? Ah. Tem a Cesita e tem a Cenibra, né? Que são empresas, né, multinacionais que geram ali a região do Vale do Aço.
Uhum.
E ali... né, eu falo que quando a gente pensa, né, o universo conspira a favor da gente. E ali Deus colocou anjos na minha vida que foram abrindo outras portas. Né? E em Patinga eu falei, não, eu preciso fazer um curso superior. Né?
Aí, um terceiro curso.
Um terceiro curso.
Um terceiro curso. Já tinha terminado o segundo.
Eu sabia que a educação ela é fundamental. Né? A gente... O sucesso também você precisa se preparar.
Total.
Né? Então, aí, já terminando o curso, fiz o vestibular, né? Passei.
E você estava com 17 anos?
Não, aí já estava com...
19, 20?
19, 20, é. Já, e...
Com 2 cursos profissionalizantes, já num nível bom, né?
É, num nível bom e assim, com muita vontade, sabe? Eu acho que é muito importante a pessoa começar a melhorar de vida e ela não se contentar e não querer parar, ó. Porque quando a gente se acomoda, né, a gente para também no tempo.
Você sempre foi um cara otimista desde o começo? se acreditava? Você falou que tinha essa vontade de sair da roça, mas você sempre foi muito otimista em relação a isso?
Sim, porque eu não tinha outra... Eu não enxergava outra possibilidade de evoluir, né? Do ponto de vista social, humano e financeiro, se eu não conseguisse mudar a minha realidade e não buscasse oportunidades.
Essa era a sua motivação? Isso que te dava energia?
Essa era a minha motivação, que me dava energia, e meus pais não tinham a menor condição financeira de me apoiar, porque eles não tinham para ele. Então, a gente, como diz outra, a gente tinha que era ser obstinado, né? Não fazer muitas renúncias, né? Todo esse período evitava, não ia para festas, não é? Também não tinha condição, né?
Minha mulher diz que a gente precisa ser obcecado, que é uma palavra muito dura, mas quando você escuta esse tipo de história que você está contando, isso é uma obsessão positiva, né? Porque você está tão focado em conquistar o seu sonho, o que você busca, que você não olha para o lado, né? Você renuncia a tudo enquanto os outros estão se divertindo, estão curtindo a vida, né?
No primeiro show que eu ganhei um convite para ir, eu tinha 22 anos.
22 anos? Foi a primeira vez que você foi divertir.
Assim. É, então assim... Mas a gente, quando você está num processo que você tem muita vontade e você sabe que depende de você, que está ali, é sua decisão, é a sua renúncia que vai fazer a diferença... você mergulha naquilo e eu falo assim, não importa se você vai ser um saltador, se você tem que ser o melhor do mundo no que você, se você vai ser um faxineiro, se você vai ser um recepcionista, se você vai ser um gari, tem que naquele momento que você está fazendo, você tem que fazer bem feito. A gente não pode se contentar em ser mais ou menos. Eu acho que eu encaro assim, a vida como uma maratona. Né? A maratona tem pódio para 3, os primeiros lugares. A gente não vê uma pessoa que está lá no meio da multidão falando, dando entrevista, subindo no pódio. Não é? Então, para a gente, principalmente quem não tem a condição financeira, aí não tem suporte, como você falou, tem que usar toda a sua energia para se evoluir.
Uhum.
Né? Então, eu acho assim...
Se preparar, estudar como você fez, né?
Porque a gente precisa se encarar como uma empresa. Todos nós, de alguma forma, nós temos que produzir alguma coisa intelectual, o braçal. Nós temos que produzir. Então, para você ter uma evolução do ponto de vista, em qualquer sentido, você precisa investir em você.
É.
Não é? Então, assim, é um processo evolutivo que o mundo hoje, com as mudanças que vem tendo e são irreversíveis e cada vez vão evoluir mais rápido, nós não podemos ter o luxo de nos contentar. Eu já estou bom, agora eu vou parar. Porque se eu parar hoje, amanhã eu já perdi mercado.
Já ficou para trás.
Já fiquei para trás.
O Thales, que é um... Não sei se você conhece ele, Thales Gomes... Ele também vem de família muito humilde. A mãe dele era empregada doméstica, morava na periferia do Rio e tal. E ele diz que nessa fase, quando você ainda está muito atrás da média ou da onde você quer chegar, você tem que estar correndo. Não adianta você estar andando no momento que você precisa buscar, né? E obviamente que depois que você alcança esse estágio, aí dá pra você tirar um pouquinho o pé, porque você já tá com uma larga distância, né? Mas até lá você tem que estar com um nível de energia brutal para você conseguir andar numa velocidade muito superior do que a maioria das pessoas, né?
Com certeza, porque quem tem uma família que pode dar suporte, né? Ah, eu posso pagar as melhores escolas, eu posso... Dá uma condição para a pessoa ter o tempo dela de estudar. Né? Quem é a pessoa que é desprovida disso, eu tinha que trabalhar e estudar. Às vezes eu tinha 2 trabalhos e estudava. Não é? Então, assim, eu fiz um curso superior com bolsa de estudo também.
O que, que você estudou?
Eu fiz administração de empresas.
Aí você fez administração. Aí, nesse momento, você já estava com uma cabeça que você queria ser empresário, então.
Aí eu já vou fazer um curso que eu gosto. Eu fiz um teste vocacional e administração foi uma coisa que veio mais na frente e me identifiquei, né? Então, assim, eu já quis sair da área de siderurgia, né? É, foi um curso que abria muitas possibilidades, né? E assim, me conectou com pessoas também que algumas, né, estão pra, que eu mantenho contato até hoje. E assim, Ipatinga é uma cidade que eu falo que é uma cidade, é um polo de talentos, de empreendedores, né? Hoje, a empresa que eu faço parte, né, que tem assim, o nosso coração, o nosso DNA, a gente não consegue parar de pensar nela de noite, que é o cartão de todos, né? Uhum. Tem aí um cartão de todos, hoje é um case, né, reconhecido no Brasil inteiro e presente no Brasil inteiro, né? E
essa foi um dos primeiros cases da sua carreira?
Então, eu já vendi picolé na rua, já lavei carro, todo esse estágio de processo de evolução, né, eu falo assim, quando a gente precisa, a gente não pode escolher, né? Não dá para ficar escolhendo. Então, acho que cada estágio a gente tem que viver ele intensamente.
Qual foi o primeiro case, assim, que a sua vida começou a mudar? Que você percebeu, você falou assim, agora tô sentindo que tá mudando, tá diferente.
Então, comercialmente, eu tive revenda de carro. Foi uma atividade econômica que interagia com muita gente. E você precisa... Vender carro não é fácil.
Oh. Né?
É venda de
Mas ar. É uma escola, né?
É uma escola importante, né? Onde você precisa estar atento a muitos detalhes, né? Desde de mercado, principalmente. Mas a grande virada da minha vida foi ter feito, né, amizade com o fundador do Cartão de Todos.
Uhum.
Né? Enquanto ele ainda era, né, presidente do Sindicato da Uzi Minas, que é o Altair Vilar.
Uhum.
Né, eu falo assim, o Altair e a família Vilar foram... Assim, o Altair é um mentor, ele é um cara assim, à frente do tempo, né, que, né, nos... A gente tem uma interação muito forte e o Cartão de Todos saiu de Ipatinga e ganhou...
Começou lá,
ganhou Minas Gerais e hoje, né, ganhou todo o Brasil, né, já está iniciando em uma expansão internacional. No Brasil, o Cartão de Todos está em todas as cidades acima de 100 mil habitantes. Hoje temos aí... 20 milhões de usuários ativos.
Então... É um número impressionante. O segmento que vocês estão é o segmento entre o plano de saúde, que tem um ticket médio bem mais alto, e quem não quer ficar na saúde pública, né? Foi esse segmento que vocês encontraram, né?
O cartão de... Esse segmento é um forte, porque é uma grande demanda, necessidade, que é uma necessidade básica, né? A saúde.
Saúde básica.
Mas o cartão de todos está no lazer. Está na educação.
Uhum.
Né? E hoje virou, a gente chama de o ecossistema, né? O planeta de todos, porque a gente tem uma rede de clínicas parceiras, né, que garante aí, um atendimento de alta qualidade para os clientes.
Atendimento médico.
Médico e odontológico.
Tá.
Rápido, né?
Vocês não vou esperar 3 meses para uma consulta, nada disso, né?
Não, assim, né? Se uma pessoa tem uma necessidade, tá com uma dor, né? E principalmente saúde, a pessoa não quer esperar 3 uhum. meses, né? É inviável. E também não quer chegar e ter um atendimento precário.
Total,
né? E o preço, né? Que a gente consegue levar qualidade... Não é? Com um preço extremamente justo e acessível para a grande maioria, né? Que aí ganha, que é a classe C, que ganha um salário mínimo.
Eu achei interessante que você, quando eu te perguntei o preço aqui nos bastidores, você falou o preço e falou que era para a família, né?
É familiar.
Né? Isso eu achei muito legal, né? Porque todo mundo tem acesso.
Né? Você vê, por exemplo, plano de saúde é individual. O cartão de todos é um plano familiar, é uma empresa familiar. Não é o Altair, o fundador, ele sempre preserva isso, né? É a administração solidária que é a base, né? da empresa, é o que guia a empresa, é realmente você preencher a necessidade do cliente.
Uhum.
Né? Então, o cartão de todos, o cliente cartão de todos, ele consegue comprar um gás com desconto, ele consegue comprar chip de telefonia. Hoje, né, a gente lançou um projeto de energia limpa, né, se vende para os clientes cartão de todos, é energia mais barata. Então, é um cartão de benefícios.
Ou seja, hoje está muito maior do que só saúde, né?
Muito maior, né?
Quando que vocês começaram a entender que esse número de pessoas que vocês já tinham na base tinha um valor que poderia exceder a saúde?
Na verdade, a saúde sempre foi o forte. Então, as pessoas enxergam primeiro.
Uhum.
Mas a educação e o lazer sempre estiveram presentes.
Tá.
Né? Porque a saúde é um problema nos Estados Unidos, é um problema na Europa. Não poderia ser diferente no Brasil. Né? E a gente está atingindo aí no superior a 1 milhão de consultas mês hoje no Brasil.
Impressionante isso.
Né? E além de consulta, você tem exames, procedimentos de baixa complexidade. Você tem odontologia, desde a limpeza odontológica até o implante odontológico, né?
E os preços para esses procedimentos são acessíveis?
Com certeza, não poderia deixar de ser acessíveis, né? Porque é a filosofia da empresa, né? É o pouco de cada um fazendo muito para todos,
uhum.
Né? E eu acho que esse é o grande diferencial do cartão de todos. É o preço acessível, até condições acessíveis, né? Sem abrir mão da qualidade. Porque a medicina, ela tradicionalmente foi vista como uma coisa para rico.
Ah.
É uma profissão de rico. O médico já é uma, né? A gente é extremamente favorável à classe médica, né? Mas sempre foi uma profissão que, pô, a pessoa que forma em medicina, ela...
É o rei, né?
É o rei. Então, assim...
É o filho prodígio.
Então, a pessoa ter um acesso ao médico sempre foi uma coisa um pouco distante, né? E o cartão de todos, ele veio para mostrar que é possível fazer mais, sabe?
E aproximar.
E aproximar, achatar essa diferença aí, né?
E hoje vocês têm uma rede de clínicas que você mencionou. Nessas clínicas vocês fazem atendimento e também os exames?
Sim.
E aí você falou que tem uma parte que é parceria e tem uma parte que é própria de vocês, isso?
Não, a rede de clínica é própria, né? É parceira. Chama, a rede é Amor Saúde.
Uhum. Né? E está espalhada por muitos municípios brasileiros.
Está em todos os estados, todos. Né, em todas as cidades acima de 100 mil habitantes. Você, né, pode contar aí com a unidade Amor Saúde para te atender.
E como é que é o canal de vendas de vocês? Vocês vendem através das empresas também?
O canal de venda, a melhor propaganda é aquela perto de ouvido, né?
É, total.
E é você realmente fazer a entrega.
Uhum.
Né? Porque uma empresa... com esse volume de clientes, se você não tem entrega, você não consegue. Se você não consegue encantar o cliente, você não consegue reter. Então, você não pode vender uma expectativa que não vire realidade. Então, o principal canal de vendas é PAP, é porta a porta. E hoje tem a venda, né? Por mídia social, link de vendedor, né? A venda virtual.
E essa venda porta a porta é mais parecido com uma Natura da vida, que tem consultoras?
A gente tem vendedores, né, que interagem aí nas comunidades, porque o nosso público-alvo é a classe C. Né?
Porque esse é um canal, assim, essa é a maior parte da população brasileira, né? Classe C, D, assim, a maior parte da população brasileira. E eu vejo que as grandes empresas sempre tiveram o sonho de tentar entrar nesse segmento, mas tem muita dificuldade, né? O Bruno acho que morou também muito tempo no Morumbi e tal. A gente tem uma favela muito grande aqui no Morumbi, que é a Paraisópolis. E você acaba vendo um monte de empresas que começam a abrir suas sedes lá, né? Casas Bahia, os bancos, para você começar a aproximar e criar essa realidade. E eu tenho visto isso acontecer também com as startups, né? Então isso que vocês conseguiram fazer é um negócio extremamente desafiador, né? Como é que vocês conseguiram acessar esse canal? Com pessoas que vivem nessa realidade?
Né? Então nós somos vizinhos, eu também moro aqui no Morumbi.
Ah, é?
É.
E... Eu achei que você morava em Minas.
Não, eu moro, tem casa aqui há 12 anos, né? Eu, na Grande São Paulo, né, fui diretor e implantei o cartão de todos aqui.
Legal.
Né? E assim, o vendedor precisa ter identidade, de usar e falar com propriedade sobre o produto, né? Uhum. O nosso vendedor, ele precisa ser classe C, precisa ser a cara da classe C.
Para conectar.
Para conectar, justamente.
Que demais isso. E vocês, quando vocês começaram, vocês sempre tiveram essa ideia de ir no B2C, nesse público?
Sempre.
O nascimento do produto já foi com essa cabeça?
É com essa cabeça, né? E assim, o casal fundador, né, que a Todos Nasceu, na verdade, era a ideia de um projeto social, né? Então... Tem muitas ações com entidades, né? A gente faz campanha do agasalho, agora mesmo estamos na campanha do agasalho, que é uma campanha para doar, né? Onde todas as unidades no Brasil, elas arrecadam, doam para a entidade, doam para as pessoas que precisam. Então, a gente tem um olhar especial para as comunidades carentes, que é onde a gente interage, né? E
hoje você está no conselho do cartão de todos, e você foi se aventurando em outros negócios, né?
Sim.
Quais outros negócios você decidiu entrar? Qual foi o próximo negócio que você decidiu abrir na hora que você entrou no conselho?
Então,
e por quê?
Hoje eu tô no conselho de administração da Todos, né? E eu investi na área de estética facial e corporal, né? Hoje eu sou o maior investidor de uma rede de estética, também voltada mais para a classe C, que é a Royal Face.
Que legal.
Há um ano a gente resolveu empreender na área de academias. Né? Nós iniciamos aqui em São Paulo, ainda não tem um ano, tem 10 meses. aqui em Itaim Paulista.
Sim.
E a gente abriu a primeira unidade da Hey Fit. Né, que é uma rede, a proposta é uma academia low cost também, mas a gente entende que a gente tem que fazer melhor, né? Então a gente, a nossa ideia é oferecer academia e saúde, não só academia, né? Então
esses dois negócios continuaram no mesmo segmento, né? Eu adoro quando isso acontece. Você aprendeu como é que funciona trabalhar num segmento classe C, e o seu segundo, seu terceiro negócio também foram nesse segmento. E como é que está se saindo? Porque normalmente, quando você trabalha com negócios de margem mais baixa ou de ticket mais baixo, você tem um desafio, né? Como é que você conseguiu fazer essa conta parar em pé aí, nesses dois negócios?
Então, a questão da academia, a gente entende, né? Hoje você tem um play de mercado, né, que é Smart,
total.
Que é um caso de case de sucesso.
Baita referência, né?
Mas a gente entende que a Smart é uma referência, mas ela não atende a classe C.
Não atende.
Porque o ticket médio da Smart, ele está um pouco puxado para quem é de classe C.
O ticket de vocês é mais baixo ainda?
Mais baixo.
Você trabalha em que patamar?
A Smart está em torno de R$130.
A gente Nossa,
tá
subiu
em torno,
bem.
A gente está em torno de R$83 de ticket médio.
Eu ainda estava na época que a Smart estava com R$79. Não, já passou para 130.
Essa fase é nossa hoje.
Vocês estão na fase de 80 ali.
E a nossa ideia, além de levar a academia, levar benefício também.
Uhum.
Tá apresentando os parceiros. Porque o cliente que vai fazer academia classe, ele também tem outras necessidades.
Uhum.
Então aí faz parte da retenção do cliente.
Total.
De você atender outras necessidades que um cliente tem.
E aí vocês começaram essa rede de academias aqui em São Paulo, no Itaim?
Hoje a gente está com 25 unidades em implantação aqui em São Paulo. Tem...
25 em implantação?
É.
Em 10 meses?
É.
Caramba, Andros. Como é que faz isso tão rápido?
Eu sou usuário de academia, então... é um hobby para mim, é uma distração, assim, uma coisa...
Você treina na sua academia?
Saúde, né? Tô inaugurando um aqui na Vila Sônia, ali...
Que é mais do perto metrô ali
Vila, entre o metrô Vila Sônia e o metrô Butantã, né? E é uma academia, uma área de 2 mil metros, com estacionamento.
Pô, super grande.
E
E os aparelhos bons, assim?
Aparelhos bons, com certeza. A gente não pode abrir mão da qualidade, né? Eu acho que a qualidade hoje é para todos, né? O que a gente precisa é ajustar o modelo de custos,
uhum,
para que você consiga combinar qualidade com um preço acessível, né?
No todos, você falou que depois vocês foram para o modelo de franquia. A academia, você também foi para esse modelo?
Sim.
Então, você está... foi outro modelo de negócio, você tomou gosto, então, o modelo de franquia.
O modelo de franquia é uma solução para você ganhar escala, para você atrair investidores, para você juntar a ponta de quem quer empreender com as pessoas que, para levar o benefício do produto, né, que você vai franquear. Então, hoje a gente tem academia em abertura no estado do Rio, temos no Rio Grande do Sul, temos em Minas. E a gente quer, breve, né, tá em todos os estados do Brasil também.
E vocês têm uma estratégia de seleção de onde vocês vão colocar a academia para atingir o público de vocês? Como é que vocês pensam em relação a isso?
Tem, a gente tem que estar em locais acessíveis, né? A gente não pode abrir uma academia, né? Tem toda a parte de localização com preço, com custo, porque senão você não fecha a conta,
uhum,
né? Então, o modelo de negócio tem que seguir o que você vai ofertar e o que você vai receber. Então, tem sim uma estratégia um pouco diferente, né, da que tá no mercado hoje.
Você, na sua rede de clínicas, quais são os principais produtos que vocês vendem lá em serviço? Não, Botox, esse tipo de coisa?
A estética facial, isso. Sim. Botox, limpeza de pele, fio de sustentação. São mais de 40 procedimentos de estética, sabe?
E, que legal.
As pessoas estão vivendo mais, estão querendo se cuidar mais. A beleza, ela influencia no psicológico, na autoestima. E faz parte, né, a gente estar bem consigo mesmo, isso, né?
Demais. Eu tenho visto que, assim, eu acho que nessa linha, espaço laser, acho que foi um sucesso, né? Eu vi muita gente que investiu e foi um baita case, fizeram um IPO. Foi um bom case de sucesso, né? E a gente está vendo agora que isso... todo negócio que é bom, começam a aparecer outros concorrentes, né? Nos lugares que eu costumo andar, você já começa a ver um monte de outras marcas. Mas todos se posicionando numa classe mais alta, né? Você parece ter uma visão que sempre fala assim, meu, a gente tem que pensar diferente das outras pessoas que estão pensando, né? Porém com qualidade, né? O que você está falando. A preocupação com a qualidade não pode mudar, porque quando você trabalha com saúde, a confiança é um negócio muito importante, né?
Com certeza, né? Porque você está lidando praticamente com a vida de uma pessoa. Então, como na clínica médica, como na clínica de estética, você tem que ter profissional ali e um bom profissional, né? Porque a pessoa que chega, né, ela tem uma dor de necessidade, né? E você precisa atender essa necessidade, porque senão, se você não atender, alguém vai atender, né?
Como é que é a sua rotina hoje, assim? Como é que você se organiza? Porque você tem três negócios importantes que, se você participa, imagino que deve ter alguns outros que você ainda
nem me falou. Tem outros, né? Dentro da nossa rede hoje, né, das clínicas, né? Você tem... são vários negócios, né? Porque é medicina, odontologia, exames e tal. Então... hoje andei a fundar uma empresa que faz toda a gestão de odontologia do grupo hoje, né, que é a Dental Vidas, e hoje ela atende toda a rede no Brasil, né? Tem dentro da odontologia um plano odontológico,
uhum,
né, também voltado para a classe C, com preços, né, bem acessíveis. Que a gente tem que levar a acessibilidade ao crédito, né, para as pessoas e o serviço com escala, que aí você consegue fazer um preço melhor.
Você facilita o acesso a crédito também?
É, hoje, né, o grupo tem, faz parte do grupo Cartão de Todos, né? Eu também, Thales, que é o CEO, fundador da Mais Todos, né, que é a fintech que atende o grupo, e a gente já está, mesmo com produto com preço, né, já um preço bem acessível, a gente ainda dá acessibilidade a crédito para quem ali no momento não tem condição de fazer uso do serviço.
Criaram um banco para suportar esse movimento.
Sim.
E dar crédito para essa classe, de novo, é um desafio enorme, né?
É um desafio, né? Mas é o que você falou, a gente gosta, né? Eu acho que o empreendedor, ele gosta de desafios, e ele alcançou um desafio, ele vai buscar outro, ele quer atender uma outra necessidade. É o que move o empreendedor, né? Eu falo assim que eu acho que o empreendedor é uma pessoa que tem que fazer uma viagenzinha no tempo, sabe? Porque você tem que antecipar um futuro e criar o futuro.
Uhum.
Porque todas as ferramentas tecnológicas, as ferramentas gerenciais que estão entrando no mercado, estão no mercado hoje, que não estão ontem, alguém teve que criar, alguém teve que pensar, né, e fazer aquilo acontecer. Então eu falo que o empreendedor, ele é um cara à frente, é um cara que tem que viver no futuro. Nós temos pessoas que vivem do passado, que são os museus, né? faz parte da nossa vida, que é importante, né, preservar a nossa história. Tem as pessoas que vivem no presente, com as ferramentas gerenciais que estão disponíveis. E as pessoas que trabalham para o futuro, para criar o futuro.
Onde você está?
Eu gosto de transitar nos dois mundos, o presente e o futuro. São extremamente conectados, você tem que estar atento ao presente para você entender o que precisa se criar para o futuro, né? E sempre tendo, né, aí você tem que voltar no terceiro tempo, referência do passado, porque você tem que saber como está ali o comparativo histórico, como é que está indo, né, se o que você pensou é isso mesmo, se está acontecendo, se está tendo entregas, se está tendo essa energia. E uma coisa que é simples, mas que às vezes a gente não pensa, né? As grandes empresas mundiais hoje, a Apple, Google, né? A grande sacada foi que essas empresas, os fundadores delas, enxergaram necessidades dos clientes.
Uhum.
Então, por isso elas são empresas globais, planetárias, né?
Total.
Porque, pô, é a necessidade.
Saber se apaixonar pelos problemas. Quando você tem uma visão apurada para os problemas, você aí sim consegue buscar uma solução. Mas se você não enxerga o problema como algo bom, algo que é uma oportunidade para ser resolvido, para ser endereçado, para ser melhorado e assim por diante, essa é a essência do empreendedor, né? Essa é a essência.
Com certeza. Se você não tem a dor da necessidade do problema, você não vai buscar a solução.
É.
Né? Então, o problema eles nos torna mais forte. Quando a gente está com um grande problema, é aquela historinha, né? Que é clichê. Respirar, eu vou superar isso. E aí, quando um problema complexo, você passa dias, ou até meses, pensando como que se vai resolver aquela situação complexa. Né?
Você mencionou isso no começo e falou sobre mentores. Qual que é a importância dos mentores na sua vida e como é que você fez bom uso disso de lá para cá?
Eu acho que a mentoria, ela é um fator determinante no sucesso de uma pessoa. Né? Eu falo, aquela história, a gente é a média das pessoas que estão à nossa volta. Né? Eu falo, ontem eu estava falando com o presidente do grupo, com o Altair, que, pô, cara, ele é uma aula de mentoria para a gente. Se você falar assim, quem é sua referência de empreendedorismo, quem te fez mentoria? Eu falo que participar do Cartão de Todos é ter uma mentoria incrível do Altair, que é um cara que parece que ele está conectado bem à frente, não é? E como a gente está junto aí, há cerca de 20, 25 anos, eu evoluí muito, foi fundamental para a minha evolução. Eu acho que todos, todos nós precisamos de inspiração. Uhum. Todas as pessoas têm alguém para se inspirar.
Né? Uhum. Você até trouxe um livro dele, ele escreveu um livro?
Sim. Altair Vilar, A Administração Solidária, né? E o modelo de gestão todos por todos, não é? Porque é o que eu te falei, o pouco de cada um fazendo muito para todos.
Obrigado.
Né? Essa aqui conta a história, né, do cartão de todos e da vida dele juntas, né, e no espaço-tempo. Então tem as passagens de evolução, é um livro...
Muito legal.
Bem interessante.
Vou lê-lo. Quero conhecer mais ainda sobre essa história. Obrigado por ter trazido aqui. E hoje ele ainda está ativo na empresa. Ele continua no ritmo de crescimento. Expansão internacional, que você mencionou.
Semana passada mesmo ele estava no México. Eu liguei para ele. Ah, onde você está, presidente? Ah, estão no México. Então, assim, aí teve na Colômbia a todos está com a visão de internacionalização bem forte. E é um conceito diferente, né? Tem uma complexidade para você implantar, porque, como diz o outro, né? Se fosse simples, muita gente faria.
Muita gente faria, exatamente.
Mas o nosso presidente está extremamente ativo, uma pessoa que presente, né? Levanta, sentindo a dor. Primeiro, acho que a sensibilidade dele em enxergar o mercado, a dor do cliente, onde a gente precisa evoluir, precisamos fazer isso. Ele é o grande maestro aí do cartão de todos.
E qual que é a ambição de vocês? O que vocês estão imaginando desse futuro aí de expansão internacional? Até onde vocês querem ir?
Nosso presidente fala muito com a gente que ele quer ir para Marte, sabe? Eu estava vendo que a previsão do Elon Musk vai ter 1 milhão de habitantes em Marte até 2050.
Até 2050.
Então, a nossa meta é estar lá. Se você pegar a escala de tempo, né, de crescimento do cartão de todos, o que ele hoje conseguiu, né, então a gente tem muita disposição mesmo para... buscar inovar, né, que acho que é um grande diferencial, que é você estar buscando melhorar sempre, você estar sempre buscando inovação, você estar sempre buscando o que fazer melhor, né, e qualquer empresa tem um professores bons que são os clientes que ali não tiveram experiência boa.
Tão, né? Boa,
os,
né?
Os clientes insatisfeitos são nossos maiores professores. Vão falar, você está errando aqui, aqui, aqui.
E tem que prestar atenção nisso, né? Eu acho que tem muita gente que ignora. Uma das coisas que eu fico indignado é aqueles e-mails que você recebe, e aí você vai responder o e-mail assim da empresa e aparece lá, não responda. Tipo, a empresa não está querendo te escutar, né? Escutar esses clientes é a coisa mais importante que tem, né?
Sim, porque ele vai dizer onde está a falha, onde você não está indo bem, onde precisa melhorar, né? E se você não escuta seu cliente, né? O cliente é a peça central de qualquer empresa, né? E o cliente, temos dois clientes. O cliente que é o que compra ou usa o produto, né? E temos o cliente funcionário.
Uhum.
Então nós temos que cuidar do cliente funcionário, porque é ele que vai tratar bem os clientes. Então a gente tem uma política de valorização, né, dos funcionários, né? O presidente criou um programa minha Franquia Meu Negócio, onde premia, dá oportunidade para que pessoas da operação, né, virem sócias dele.
Que legal isso.
Sem tirar, né? E eu, como uma pessoa, né, que me considera assim, cartão de todos também, já de DNA, faço isso. Hoje eu tenho cerca de 110 sócios. Todos os meus sócios eu financiei.
Que legal.
São pessoas que também têm histórias que você poderia entrevistar aqui de superação, de pobreza. Mais histórias de entrega, mais histórias de foco, mais histórias de determinação, não é? E constância, né? Porque não adianta ser bom disso.
São sócios, essas pessoas são sócios do todos ou são sócios de negócios que você investiu dessas pessoas? São pessoas de fora.
É, não, tô falando assim que eu tenho sócios, né, nas franquias.
Nas franquias, né?
É, que são pessoas que dão sangue para fazer a coisa acontecer.
Essas pessoas que se desenvolveram na carreira, é isso que você tá falando,
sim,
né?
Sim, é, então eu tenho, seguindo o DNA, né, do cartão de todos, eu tenho os meus sócios, eu não busco fazer sociedade por dinheiro.
Uhum.
Né? Porque desde quando eu saí lá da minha primeira empresa, na Origem Humilde, com dificuldade, eu preocupei em reinvestir. E no reinvestir, eu já preocupei em ter as pessoas mais competentes. E valorizar quem está de baixo, como eu precisei ter uma oportunidade para mim crescer.
E vocês dão uma estrutura, porque educação é base, né? Assim, vocês dão uma estrutura educacional para essa pessoa se desenvolver como gestor, como líder, como empresário, né? Porque é uma posição diferente da operacional, né?
É, a pessoa, ela tem um histórico, né? Então você observa sempre a meritocracia, né? Para você, a seleção da meritocracia e da entrega de resultados, da busca, né, de entregar uma empresa em alta performance. Então, uhum. É, mas nós temos casos de recepcionista, temos casos de faxineiro, temos casos de... Sabe, é interessante. Eu tenho um case de uma pessoa que eu conheci que entrou numa franquia que eu sou sócio lá em Brasília e ficou de segurança 3 anos. Um dia me ligaram que pediu demissão, quis saber por que a pessoa pediu demissão. Ah, vou cuidar da minha avó lá em Teresina, que minha avó tem 80 anos, não tem ninguém para cuidar dela. Aí eu falei com ele, ó, eu tenho franquia lá em Teresina, eu vou te arrumar um emprego lá.
Que legal.
Aí liguei pra minha sócia em Teresina e falei com ela, ó, dá oportunidade pra ele, porque ele fez um gesto muito bacana, pediu demissão pra cuidar da avó, e hoje essa pessoa já cuida do financeiro, ela já tá sendo preparada, né, pra ser gerente e depois pra ser sócio.
Caramba, que demais.
Hoje, assim... É uma coisa assim que me motiva muito, sabe? Tá em todo esse processo de administração solidária e de você ver as pessoas vibrando, que é um grande diferencial nosso, onde você também dá esperança para o público interno. Né? Então as pessoas realmente procuram o que você falou, elas procuram correr para estar na frente. Elas procuram entregar resultado, procuram encantar o cliente. Então a gente tem uma energia que ela nos alimenta também. E isso tudo me alimenta porque é a minha origem.
Uhum.
Né? Aí as pessoas às vezes me perguntam, ah, mas você já tem 170, 180 empresas, por que, que você continua investindo? Porque se eu parar de investir, eu não vou dar oportunidade para essas pessoas que estão fazendo minhas empresas entregarem alta performance de gestão.
Essa que virou sua maior motivação agora, ajudar essas pessoas a saírem de onde você saiu e, sim, se tornarem prósperas com o seu, sim, próprio negócio?
Eu tenho, com certeza, né? Eu acho que um talento já reconhecido, todo mundo bate nas costas, pô, você é um gênio, você é um talento. Mas você pegar lá o José, a Maria lá, que não tem oportunidade, que está ali produzindo para você, vestindo a camisa, fazendo, às vezes, até um papel de dono da empresa, e você não vai reconhecer.
É.
E aí você vai abrir uma empresa, você vai abrir com um amigo, você vai abrir com um parente, você vai abrir...
Ou com alguém novo.
Com alguém novo ou com alguém que tem apenas dinheiro. Porque se você abre um negócio só por dinheiro, deu um problema, deu um estresse, o cara, procura meu contador, procura meu advogado. Mas aquela pessoa humilde que te deu uma oportunidade, que você deu uma oportunidade, ou a pessoa que te deu também, você não larga.
É.
Você vai junto, sim, você chora junto, você ri junto, então é diferente, sabe? Um dia eu estava jantando com os empresários e eles me perguntaram, pô, por que as pessoas gostam tanto de você? É isso, fazer com esse olhar, sabe, de mesmo me enxergar em pessoas que precisam de uma oportunidade para mudar a vida dela, da família dela. Então.
E acho que não perder essa humildade, né? Porque tem muita gente que se emociona com o dinheiro, com o sucesso, com o resultado, e acaba se distanciando um pouco dessa realidade, né? É, a minha mulher também tem uma empresa familiar de bastante tempo, e eu nunca me envolvi muito, assim, eu não gosto de me misturar as coisas, sabe? Mas um dia eu fui na empresa, nunca tinha ido um tempo atrás, e aí a gente chega pela garagem e tal, a primeira coisa que ela faz é dar um abraço numa faxineira na companhia, sabe? E aí depois você começa a entender o porquê que a cultura da empresa é daquele jeito. É porque se os donos agem assim, não cabe uma pessoa que não vai agir de outra forma, né? Tem que agir exatamente da mesma forma. E eu tô sentindo que você é isso, né?
É energia. Eu falo que energia atrai energia, né? Nós somos energia. As pessoas que chegam, interagem com a gente, recebem a nossa energia, a gente recebe das pessoas, é uma troca. E eu falo que a gente precisa estar, né, de uma certa forma, buscando as energias positivas, interagir com elas, como também eu tenho dificuldade de interagir com energias negativas, não positivas, sabe? E tudo que é negativo eu não gosto nem de falar, eu prefiro falar não positivo. E pensar, sabe, que tem aquela história que quando você pensa, o universo conspira a seu favor. Isso Total. É uma grande verdade. Se você tem um problema sério, você pode ter certeza que alguém, vai aparecer alguém que vai pegar aquilo ali e vai falar, poxa, é assim, já aconteceu comigo, ou vamos, calma, sabe, aparece uma solução.
Você é espiritualizado? Você acredita em alguma coisa?
Eu acho que cada um, com certeza, eu sou espiritualizado e eu acho que Deus colocou cada pessoa com um propósito. E eu aprendi que não tem nada certo e nem nada errado. Tem o que te faz feliz e o que faz qualquer pessoa feliz. Não é? Tem gente que quer ser cientista. Quer trabalhar com energia nuclear, tem gente que quer ser bailarino, tem gente que quer ser artista, quer ser blogueiro, não tem nada errado. Outro quer ser jogador de futebol, todos estão certos. É o propósito.
Uhum.
O propósito do empreendedor é um propósito de gerar oportunidade, de conectar pessoas, de servir de elo de ligação, reunir as condições necessárias para as coisas acontecerem dentro do modelo de negócio que ele escolheu empreender. E sempre com esse olhar de conectar. Às vezes você não precisa saber tudo e ninguém sabe tudo.
Total. E depois o poder vem através das outras pessoas, né? Das pessoas que você vai conhecendo, das pessoas que param no seu caminho, né? Quando eu olho para a minha história, eu reflito sobre o quanto cada pessoa foi importante para eu subir cada um dos degraus que eu subi na minha vida, né? Sempre teve alguém que te ajudou a dar um passo, né?
Foi anjos que Deus colocou na sua vida, com certeza. E é importante, né? Às vezes Deus coloca um anjo na vida da pessoa. Ela tem que saber identificar aquele anjo e interagir com ele.
Uhum.
Porque se vem um anjo e você dá as costas para ele, nada acontece.
Uhum.
Não vai adiantar.
Verdade.
Então, uma porta se abriu, esteja preparado para entrar, para fazer a passagem, para fazer a mudança, para viver o processo, para passar o processo. Não vai ser só alegria, né? Tem aquela história também. O que seria dos momentos bons se não fossem os momentos ruins?
Total.
Né? É, não existia momento bom.
Você não ia perceber a diferença?
Sim, então assim, tudo a gente tem que estar preparado, né? A vida de ninguém é 100% feliz ou 100% triste. É. Então, e eu falo assim, enquanto a gente... Gosto muito de história, de sociologia, sabe?
Que legal.
Porque acho que a gente consegue ter mais resiliência. A gente entende o que o outro passou, não é? Que às vezes... ou se preparar, se você tiver um momento também, você aguentar aquilo, você passar o processo de dificuldade, né, que vem para todo mundo, né, e aí você respirar fundo, aguentar, superar aquela dificuldade e sair mais forte na frente.
É isso aí. Acho que isso tá um pouco na essência do empreendedor, né? Mas um negócio que eu tenho falado aqui, para ultimamente tem passado na minha cabeça, é que existem pessoas como eu e você, que são pessoas que não fraquejam diante da vida, sabe? E não importa o que aconteça, vamos estar positivos, acreditando que vai dar certo. E se não deu agora, vai dar no dia seguinte, né? Mas nem todo mundo é assim, né? O que que você diria para uma pessoa que esteve na situação que você esteve, que passou por muita dificuldade, que tinha poucas opções de crescimento na sua vida? O que que você diria para uma pessoa que está vivendo o que você viveu?
Eu acho que todos nós temos que acreditar, acredita nela mesmo, que nós temos que acreditar em nós mesmos. O único agente de transformador da vida de qualquer pessoa é ela mesma, ela olhar para o espelho e dizer: dê o seu melhor. Faça acontecer o seu propósito, independente dele, em que área seja. Não é? Você tem que ser o melhor, ou você tem que estar entre os melhores. Né? E sobre pessoas positivas e negativas, aquela história: dificilmente um negativista vai ser uma pessoa de sucesso. Ele não vai acreditar em nada, né? E a gente tem que ser positivo. O empreendedor, ele precisa pensar positivo. E tem que se preparar, porque não adianta só pensar positivo. Tem que ter atitude, tem que se preparar, tem que construir modelo de negócio, tem que ter meritocracia, tem que ter métricas, modelo de gestão e modelo de entrega, né? Porque qualquer coisa de produto ou serviço tem que ter entrega. Se você não encantar o cliente, você não é uma empresa que não tem sucesso.
Eu costumo dizer com frequência aqui que o que muda um país, uma nação, é educação e empreendedorismo. E acho que isso é um pouco a história da sua vida, né?
Com certeza. É educação e empreendedorismo. E a busca da superação da realidade que inicial da gente, né? Recente eu tive assim, né, o privilégio, vamos dizer assim, da vida de Deus, de poder inaugurar aí no final do ano passado a maior casa de Minas Gerais e a quinta maior casa do Brasil. Aí, cara, não imaginei que ia chamar a atenção de tanta gente e tal. E aí algumas pessoas me perguntaram... Ah,
casa que se diz, casa residencial.
Residencial, em Ipatinga, Minas. As pessoas me perguntaram: ah, por que que você está mostrando essa casa? Isso é aliado em 100 milhões, isso é uma ostentação. Eu falei assim: olha, o pobre tem direito de ser criativo. Eu quero inspirar as pessoas a se desafiar as pessoas a também ter uma casa dessa, a buscar realizar seus sonhos.
Mostrar que é possível.
É possível. Não é? Quantos multimilionários saíram da pobreza? Saem da pobreza porque se desafiaram a melhorar continuamente, a evoluir continuamente, não parar de evoluir, não parar na dificuldade. E também é uma coisa que você colocou no nosso bate-papo. É não falar assim: ah, amanhã eu quero ser sucesso. Né? O sucesso da noite para o dia, ele demora 10, 20 anos. Ele é o processo do sucesso. Né? Então...
Tem que ter a disciplina, né? Para você persistir, porque como você falou, os problemas, eles fazem parte do sucesso. E não pode fraquejar. Não pode deixar de criar a estrutura que vai te levar para o resultado que você quer, né? E às vezes não é no seu tempo, é no tempo da vida, né? Queria te agradecer por você ter cedido seu tempo, ter vindo aqui conversar comigo, bater esse papo. Parabéns pela sua história. Fica à vontade para deixar uma mensagem final, se você quiser.
A mensagem é assim: ó, você acredite em você mesmo. A pessoa que pode mudar a sua vida, acorda cedo, olha num espelho e você vai ver a pessoa que pode mudar a sua vida, que é a única pessoa que pode mudar a sua vida.
É isso aí.
Né? Você mesmo. E entenda isso com toda a sua energia, com toda a sua determinação. Não importa o que você tenha, onde você esteja, o que você faça. Você pode ser o agente transformador e se conecte com as pessoas que têm sinergia com o seu propósito.
Sensacional. Obrigado, Anderson.
Obrigado. Valeu.
Foi um prazer.
Prazer.
Você que ficou até aí, não esquece, nós temos 3 patrocinadores aqui nesse podcast. O primeiro é o G4 Educação, inclusive esse final de semana tem curso G4 Traction no sábado, tem imersão na quinta e na sexta-feira. Você que ainda não conhece esses cursos, entra lá no site, tem diversos outros, todos os segmentos que você quiser. Para os cursos digitais, a gente tem um cupom de desconto, é só digitar lá excepcionais que você vai ter desconto. Se você está precisando de marketing digital, não esquece da V4 Company, eles fazem uma avaliação gratuita para você que está escutando o Excepcionais. Entra lá, v4.company, fala que você veio do Excepcionais e eles vão te dar acesso a esse benefício. E de saúde, não esquece o nosso parceiro Espaço Volpe. Se você precisar de performance física e intelectual, vai lá, fala com o Dr. Thiago Volpe, com a Dr. André, com o Dr. Lucas e com o Dr. Cauê e com muitos outros doutores que estão lá, já passaram por aqui. E fala que veio do Excepcionais, que também tem uma condição super especial. Obrigado pela sua audiência, um beijo e até a próxima semana.